Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com o Praxijol para a realização de debates em podcasts. O 12º episódio da série tem como tema um passeio pelos ecossistemas musicais invisíveis, organizado pelo GP Comunicação, Música e Entretenimento. Participa do debate Mikael Heschmann, da UFRJ, Simone Lucy Pereira, da UNIP, Tiago Soares, da UFPE, e Nádia Vlad, da UFRB. A mediação é de Cíntia San Martin Fernandes, da UFRJ.
Eu trouxe aqui para apresentar para vocês, vou tentar fazer uma apresentação dentro aí do tempo, né? Mas é muita coisa, eu queria falar de algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Mas, enfim, eu vou tentar um pouco trazer brevemente aqui algumas informações sobre essa hercúlea pesquisa em rede, pode-se dizer assim, que se iniciou esse ano com o apoio aí do CNPq, que conta com a minha coordenação e com a participação preciosa, né, e fundamental de pesquisadores de comunicação, som e música de várias universidades importantes do país, né? Nessa investigação a gente pretende repensar a relevância e riqueza da atividade musical para certas urbes, né, especialmente pensando aí os ecossistemas musicais de pouca visibilidade, né, quase subterrâneos, né, que, ou seja, aquelas iniciativas estão, de alguma forma, fora do radar do poder público, né? Em muitas localidades, ou que são até consideradas, digamos assim, com 1 milhão de aspas, danosas ao corpo social pelos segmentos aí conservadores da sociedade, né? Mas que, diferentemente do que esses atores afirmam e divulgam, né? O que nossas pesquisas, de alguma forma, assinalam é que são vetores relevantes que podem ser capazes de alavancar desenvolvimento local nessas metrópoles, né? Que são talvez aí as principais metrópoles com vocações musicais do país, né? As que seriam, na nossa avaliação, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Eu gostaria também de salientar que não só a equipe dessa investigação é composta por pesquisadores com formações aí bastante diversas, né, de áreas das ciências humanas, né, comunicação, sociologia, história, filosofia, musicologia, psicologia, antropologia, enfim, os quais vão atuar, né, nessa pesquisa e estão vinculados, então, a esses centros de pesquisas, né? Mas também eu queria salientar que a gente vai ter também a participação de especialistas, colaboradores, gestores públicos, né, nacionais e internacionais, que vão participar, então está prevista a participação deles nesse conjunto de iniciativas acadêmicas. Eu não posso deixar de mencionar o fundamental trabalho de pesquisa que vai ser realizado, né, em rede. Fico com medo um pouco de esquecer alguém, se eu esquecer, me perdoem, né? O trabalho de pesquisa que vai ser realizado, por exemplo, na UFRB, né, na cidade de Salvador, que vai ser capitaneado aí pelos professores Jorge Cardoso, filho, e Nádia Vlad. O que vai ser realizado em São Paulo, né, coordenado pelas professoras Simone Lúcia Pereira e Adriana Amaral. O que vai ser realizado em Recife, pelos professores Gedes Janotti Júnior e Tiago Soares, da UFPE. E, finalmente, o que vai ser capitaneado também no Rio, pelas professoras Cíntia San Martin Fernandes, mas vai estar articulado também com a Simone Pereira de Sá, Beatriz Polivanov, Vinícius Pereira, Felipe Trota e Leonardo Demarque, envolvendo aí pesquisadores júniores e sêniores ligados às instituições deles, né? A UERJ, o UFRJ e UFA. Espero não ter esquecido ninguém. Bom, então, assim, queria começar dizendo que, no nosso entendimento, né, repensar de maneira densa e crítica, a gente vai buscar, né, pensar de maneira densa e crítica as políticas públicas existentes, relacionadas aí os agenciamentos, né, das músicas nos territórios, sejam esses espaços físicos ou virtuais, as quais vêm sendo colocadas aí em prática no país, mas que isso exige, né, sem dúvida, o desenvolvimento de uma perspectiva transdisciplinar que possa dar conta desse objeto de estudo, né? Que não só tangencia diversos campos aí do conhecimento, mas também apresenta aí múltiplas dimensões, né? Socioeconômicas, políticas e culturais que são relevantes e que exigem uma análise abrangente e cuidadosa, né? E que vai lidar, então, com inúmeras variáveis, né, que estão, no nosso entender, bastante articuladas. Mas, retornando, então, a essas premissas que vêm alicerçando essa extensa iniciativa acadêmica, né, a gente tem considerado, já há alguns anos, né, a gente vem tomando a música como uma força movente, né, um importante vetor aí de incremento das estratégicas cadeias criativas, especialmente do turismo, cultura, gastronomia, entretenimento do país. E a gente vai buscar, então, nessa investigação em rede, elaborar uma análise comparativa e interdisciplinar, centrada, então, na avaliação da relevância social, não só da cena mais mainstream, digamos assim, institucionalizada dessa cidade, mas também aquelas iniciativas organizadas por coletivos musicais de rua ou que ocupam espaços híbridos, né? Muitas vezes organizados por grupos minoritários, de grande capacidade aí de mobilização social. Aliás, algumas delas apoiadas até pontualmente ou perifericamente pelo Estado, bem como a gente vai buscar analisar algumas outras, né, que são produzidas, né, nesses territórios, de forma clandestina, até clandestina ou mesmo ilegal. E, assim, ao mesmo tempo, buscar construir também corpografias de certas cenas musicais populares, associadas, então, a gêneros, universos culturais considerados periféricos e até socioculturalmente danosos, né? Mencionar alguns gêneros, né, que sofrem esse tipo de preconceito, como funk, trap, hip hop, o brega, o arrocha, K-pop e outros, né? Então, a nossa intenção, ao revisitar também, né, essas cenas musicais, bastante criticadas por diferentes motivos, né, nos enunciados jornalísticos e por segmentos conservadores do país, não é percorrer exatamente caminhos inéditos. Mas no nosso percurso de pesquisa, o que a gente está buscando é construir novas paisagens em cima de temáticas as quais já estariam aparentemente avaliadas e superadas a partir de diagnósticos, no nosso entender, esquemáticos e totalizantes, né? Então, do ponto de vista teórico-metodológico, a proposta desse projeto em rede é construir, então, essa multicartografia das controvérsias de inúmeras territorialidades sônico-musicais, boa parte delas menos visíveis. E aí eu queria fazer um pequeno parênteses, rápido parênteses aqui, para salientar que, quando a gente fala de cartografias, a nossa intenção, né, a gente não está se referindo aí à ideia de mapas ou emprego de ferramentas de geolocalização, né? Na realidade, a gente busca se distanciar dessa ideia cartesiana e totalizante dos mapas e remetemos diretamente, então, essa noção a processos de pesquisa empíricos, densos, complexos, e que se fundamentam na premissa básica, né, de que o social não tem essência, ele não está lá, né? E que, portanto, é crucial, então, acompanhar os atores humanos e não humanos, né, nas suas interações, quando essas existirem, né, para que se efetivamente identifique rastros, né, de algo relevante para além do chamado senso comum, fartamente reproduzido, inclusive, né, no próprio âmbito acadêmico. Como vocês provavelmente já deduziram, né? Então a gente está tomando aí como referência importante para essa pesquisa em rede a teoria, a Torrede, que teve aí, claro, na figura aí do Bruno Latour, seu principal divulgador no Brasil. Portanto, ainda que essa proposta seja de pesquisar essas quatro cidades, vale sublinhar que o nosso intento não é exatamente mapeá-las, né? Mas sim refletir a partir das questões relevantes indicadas, né, pelos actantes ou atores humanos e não humanos, né, que atuam tendencialmente nessas localidades. Buscamos assim praticar, né, perdão, buscamos assim através de práticas de derivas, corpografias e registros diversos, né, que vão gerar material imagéticos e sonoros, identificar, então, arquipélagos, construindo experimentos precários e, quem sabe, né, até inovadores, na medida em que forem capazes de abrir as caixas pretas das interações entre os atores, explorando sempre que possível as possíveis tensões controversas, né, como sugerem outros autores, como Venturini e Lemos, né? Então, do ponto de vista metodológico, esse projeto em rede, ele busca desenvolver uma perspectiva transdisciplinar, né? Da perspectiva também do Sul Global, articulando então alguns referenciais. O primeiro eu já fiz referência, né? Estamos tomando aí a teoria Torrede, né? E buscando construir, então, essas cartografias das controvérsias, né? Então, o nosso intento será o de acompanhar essas dinâmicas de reagregação aí dos atores, visando uma melhor compreensão das potencialidades e dos desafios enfrentados na construção dessas territorialidades nessas áreas das cidades, né? Seja ocupando-as e otorgando outros significados nas formas alternativas, né? Ou também nas formas alternativas que eles vão gestando essas produções culturais e musicais, né? Ou ainda nas formas não lineares de performativizar, né, suas identidades, estetizar, né, os corpos, né? Articulando aí a canções, né, danças e indumentárias, né? Queria também aproveitar para salientar que não está se tomando a cidade como um espaço acabado, mas como tramas provisórias e palimpsestas presentes no tempo e no espaço, que geram não só sentidos e significados efêmeros, né, mas também constroem permanentemente ritmos imaginários. Sem desconsiderar, né, a gente não vai desconsiderar as lógicas e estratégias do Estado e dos planos urbanísticos ou mesmo do mercado, mas a gente quer atentar, então, para as táticas e astúcias cotidianas dos atores ao viverem, ao vivenciarem, reconstruírem, então, essas territorialidades sônico-musicais potentes nessas urbes, né? Atribui-se também, né, falando aí, seguindo com as referências desse projeto, né, reconhece também a importância dos sound studies, né? A gente vai tomar como inspiração aí também, né, obra de importantes autores como Sterla, Belli, Connor, né, pois de alguma forma acreditamos que permite, de certa maneira, problematizar um conjunto de interpretações predominantemente sombrias e reducionistas das experiências urbanas hoje, né? Então, possibilitaria, de alguma forma, repensar a relevância de certas dinâmicas sônicas para os processos de ressignificação dos cotidianos da cidade, não só de práticas socioculturais que reconstroem positivamente a experiência sonora, empregando e agenciando diversas aí tecnologias, mas também de certas sociabilidades que gravitam em torno de gêneros e cenas musicais. E aí, seguindo nessas referências, também gostaria de destacar que se toma aí como referência os estudos das cenas musicais menos visíveis, né, e sugerido, né, estudado também por Will Strawl, né, no que concerne aí, então, as suas interfaces com as redes digitais, né? Isso implicará também na tarefa, né, dos pesquisadores aí envolvidos, direto e diretamente, na tarefa de seguir as plataformas e os atores que promovem, então, a plataformização, né, da música na web, né? Então, na agenda de pesquisa está previsto um intento de repensar as conexões digitais que os artistas e profissionais da música estabelecem com os fãs, bem como aquelas que os fãs estabelecem entre si com as próprias localidades, né? Então, isso abre espaço para que se compreenda a cidade, né? Como a cidade ela vai engendrando dinâmicas. E dinâmicas aí, através de e com essas redes digitais, né? Então, portanto, a gente vai buscar compreender de que forma os agentes envolvidos nessas cenas musicais se valem também, dos ecossistemas das plataformas para criar vínculos e ampliar o dinamismo, né, dessas atividades culturais nos territórios. Como vocês já talvez tenham deduzido, né, um dos eixos então desse projeto de pesquisa é avançar na direção da análise, né, de algumas propostas também de negócios musicais que são presenciais e não presenciais, algumas até inovadoras, né, que estão associadas então a esses gêneros e cenas de pouca visibilidade, né, ou que são pouco valorizados como riquezas, né, dos territórios, né? Já mencionei, vou repetir, né, tais como funk, trap, pop, música eletrônica, hip hop, brega, brega funk, arrocha, rock, K-pop e outros, né? O outro eixo do projeto relevante é o das iniciativas musicais organizadas e que ocupam os espaços públicos de diferentes localidades, né? Assim, para além dos grandes festivais, concertos e eventos musicais espetaculares, né, que caracterizam as chamadas cidades com vocações criativas e seus processos de gentrificação, né, e de incremento do turismo elitizado, né, vem se colocando também como um grande desafio a necessidade de desenvolver também reflexões mais densas e críticas sobre esses processos de organização, né, desses territórios criativos e sobre o desdobramento da presença dos coletivos musicais, então, nessas localidades. Por exemplo, a gente tem tido a oportunidade de atestar nas nossas pesquisas que, mesmo nem sempre monetizados ou apoiados pelo Estado, rodas, cortejos, pequenos eventos de rua, né, eles vêm se apresentando como práticas culturais relevantes, as quais seguem produzindo benefícios socioeconômicos diretos e indiretos, né, para essas localidades, né? Então, esses microeventos, mesmo que combatidos ou até cerceados, né, como expressões de uma perturbação da ordem pública, né, que atuam aí nessa fronteira, né, da ilegalidade, ilegalidade, né, autorizados ou não pelo Estado, seguem ressignificando, né? Essas iniciativas, elas seguem ressignificando os espaços da cidade e, portanto, deveriam ser repensadas, né? Como riquezas locais capazes de promover dinâmicas de sociabilidade entre diferentes segmentos sociais que então vão se articular vão se articular em geral com as cadeias produtivas do turismo, gastronomia e entretenimento. Então, de modo geral, nessas cidades a gente tem identificados temos identificado diversas vantagens na construção de um imaginário da cidade, né? Para além da imagem da cidade marcada apenas pela funcionalidade, né? Então, a possibilidade de construção de imaginários, pensar essas cidades como espaços mais democráticos, de encontros interculturais, caracterizados pela lentidão e pela intensa sociabilidade, né? Então, se distanciando um pouco dessa ideia da cidade do medo, da cidade da aceleração, da cidade do individualismo, né? E outras imagens que também estão presentes e associadas a esses espaços urbanos. A essa altura, né, eu gostaria de esclarecer também a vocês um pouco mais sobre esse corpus empírico, que é atravessado, né, pelo debate atual, né, pelo grande debate, né, que vem ocorrendo sobre economia e cidades criativas, né, e que está, de alguma forma, constituído no setor da música, né, de modo geral, pelo estudo, né, das atividades de mainstream e alternativas, né, sejam nas suas dinâmicas presenciais e virtuais nos territórios, e, por outro lado, pelas iniciativas organizadas por coletivos e redes musicais que ocupam espaços públicos ou híbridos, né, nas cidades aí pesquisadas. Assim, mais do que nunca, nos parece que essas cenas musicais, aliás, várias delas cenas juvenis, né, têm sido fundamentais para a sustentabilidade do segmento da música, né? Especialmente quando a gente avalia, pensa assim, no mercado global, né? E a gente tenta sair um pouco dessa perspectiva daquilo que é mais publicizado no que se refere a essa economia da música, né? Pode-se dizer que, enquanto o mercado que interessa diretamente, né, aos grandes conglomerados, né, representa aí 25% da produção e consumo musical do globo, né, ou seja, é o business mais conhecido, né, e mais divulgado pelas instituições, 75% do setor e da economia da música, né, do planeta, segue muito pouco conhecido, né? Praticamente sem dados e informações disponível, né? Disponíveis, e é organizado, então, exatamente em torno, muitas vezes, dessas cenas e circuitos informais, em espaços públicos e privados, que vem permitindo popularizar eventos monetizados ou não, né? E através dos quais se negocia visibilidade e reconhecimento para os atores, né? Como vocês tão cientes, né? Esse debate sobre as economias e cidades criativas, né? Ele chegou no Brasil no início do século XXI, né? É muito associada aí à gestão do ministro Gilberto Gil, ministro da Cultura Gilberto Gil, né? E muito também a reboque aí do debate sobre a construção de uma sociedade da informação e do conhecimento, né? Pode-se dizer que a construção das cidades criativas é parte hoje de uma espécie de ativismo municipal emergente que busca associar um conjunto de estratégias que visam tornar as localidades mais preparadas para enfrentar, pode-se dizer assim, uma competição interurbana no mundo globalizado, né? Então, a grande questão hoje é como tirar as cidades, como tirar essas cidades de um quadro de marasmo ou então de decadência industrial e torná-la, então, territórios mais atraentes e dinâmicos, né? Vale destacar ainda que, a despeito de inúmeras críticas pertinentes que têm sido feitas, e nós fazemos também, né, aos projetos de construção de economias e cidades criativas, né, essas têm adquirido uma relevância, né, nas agendas de políticas públicas que têm sido adotadas no país, né? Então, parece haver uma crescente consciência entre as lideranças, artistas e autoridades, que a cidade deveria ser considerada como uma das ambiências principais a partir da qual deveriam se propor e implementar políticas que beneficiem não só a economia da cultura, mas também o território como um todo, né? Uma vez que essas atividades que compõem essa economia da cultura estão entrelaçadas a outros setores econômicos cruciais e, mais do que isso, a diversas questões sociais de interesse coletivo. Quando eu menciono essas questões sociais, nessas questões, eu me refiro a temas fundamentais como, por exemplo, o acesso ao transporte público de qualidade, direito à moradia, lazer, educação, disponibilidade e preservação de recursos naturais, ampliação do acesso à vida, né, cultural da cidade, a preservação da história, tendo em vista a sua relevância para as localidades, entre outros temas correlacionados aí. Então, como vocês podem constatar, são questões, né, quando valorizadas por políticas públicas progressistas, então elas teriam um potencial de geração de uma série de externalidades, né, significativas e positivas para os seus respectivos territórios, né? Então, essa é um pouco também uma aposta que atravessa a pesquisa. E aí, para finalizar, porque eu acho que eu já estou, não sei como é que eu estou de tempo, né? Eu queria mencionar alguns dos resultados que a gente pretende aí alcançar com esse projeto, né? Um dos resultados principais, né, é a construção dessa plataforima. Até vocês têm uma imagem, acho que está projetada, né? A imagem
Tá, Micael, tá projetada. Tá
da
projetada.
capa da uma das capas, né, da plataforma digital, que vai ser elaborada, né, com os materiais audiovisuais, informações, dados e documentos que vão ser coletados e que vão ser analisados ao longo da pesquisa, né? Então, a proposta é que essa plataforma possa ser recorrentemente utilizada, né, por profissionais do setor cultural, ativistas de movimentos socioculturais diversos, minoritários, e que ela possa ser objeto de consulta e de pesquisa, né? Então, nesse site, não só os usuários vão encontrar diversos conteúdos, né, audiovisuais dos ecossistemas ou cenas musicais mais ou menos visíveis, né, dessas cidades, importantes cidades brasileiras, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Salvador, mas também artigos e documentos que vão analisar as ricas, né, as experiências ricas de políticas públicas que foram implementadas, foram abandonadas. Enfim, o Brasil está marcado pela descontinuidade, né, em diferentes cidades do Brasil, mas também, inclusive, algumas experiências também de algumas cidades do exterior, né? Então, além desse site, né, só para eu finalizar, eu queria salientar que estão previstos ainda, né, mais duas iniciativas aí importantes no âmbito desse projeto, que eu menciono aí rapidamente, né? Está prevista a realização, ao final de 2024, de um seminário internacional que vai ser realizado no Museu de Arte do Rio, que vai contar com a participação dos pesquisadores que vão participar desse projeto, mas também a gente espera construir um diálogo, né, para fora da universidade com os especialistas e gestores públicos, né? a nossa heterotopia, por assim dizer, né, seria estimular a criação posterior de um Fórum Nacional dos Municípios para discutir exatamente a relevância desses ecossistemas musicais, né, especialmente aqueles de pouca visibilidade, mas que, no nosso entendimento, tem um grande potencial, né, de construir vetores relevantes, eles se constituem em vetores relevantes, capazes de alavancar então o desenvolvimento local nesses territórios. E, em segundo lugar, né, em último, como outro resultado relevante desse projeto, a gente tem programado também a organização, publicação de duas coletâneas, né, dois volumes intitulados Multicartografia das Cidades Musicais para 2025, e nos quais a gente espera que vá conseguir reunir, né, e apresentar não só os resultados finais que vão ser alcançados pelas equipes de pesquisa que atuam nessas quatro cidades, mas também reunir também artigos, né, de vários artigos de colaboradores e especialistas convidados do Brasil e do exterior que vem trabalhando com esse conjunto de temáticas e outras correlatas. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado.
Obrigada, Micael, por fazer essa abertura aí, né, e convidar agora, passando a bola, né, para Simone Lúcia Pereira, nossa querida Simone, né, que vai contribuir aí também com esse debate, né, dos ecossistemas invisíveis da cidade. Simone Pereira é pesquisadora também de produtividade do CNPq, líder do grupo de pesquisa Ubersom, Culturas Urbanas, Música e Comunicação, professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Paulista. Integrante também da Rede Internacional de Investigação GT Claxo, Infâncias e Juventudes na América Latina. Integrante também da diretoria da IASP latino-americana, e ela é coordenadora também do GT da Compose, Estudos de Som e Música, e editora associada do IASP Journal. Publicações mais recentes destacadas por ela, Artigos Urbanos, né, que tivemos o prazer de fazer juntos, né, Uma Vereda Tropical, da Letra e Voz, e Canção Romântica, Intimidade, Mediação e Identidade na América Latina. Simone, um prazer tê-la aqui conosco, né? Quero dizer que Simone também vem da Intercom, do GP de Culturas Urbanas, né? Nesse casamento que nós seguimos, né, fazendo. Simone, muito obrigada por ter aceito estar aqui com a gente nessa noite.
Obrigada, Cíntia. Obrigada a todos. Boa noite. Os meus colegas aqui de mesa virtual. Prazer estar com vocês. E agradeço muito o convite para integrar essa mesa, a Cíntia e Nádia, pelas pessoas da Cíntia e da Nádia, coordenadoras do GT da Intercom de Música e Entretenimento. E agradeço a oportunidade de estar fazendo parte dessa pesquisa em rede. Então, eu vou apresentar, tentar ser breve, alguns aspectos da minha pesquisa atual, que é a Bolsa de Produtividade do CNPq, que se liga, que está articulada com essa pesquisa em rede, né? Então, o nome da pesquisa aqui que eu estou fazendo, da minha pesquisa individual, é Comunicação Urbana, Artivismos e Resistências, uma cartografia de práticas musicais e midiáticas na região central de São Paulo, em contextos pós-pandêmicos. O pós, aí pensado entre parênteses, porque é pós-pandêmico, mas ainda tem muitas características que ainda reverberam do período pandêmico, né? Então, o foco dessa pesquisa atual está nessas articulações entre práticas musicais e usos da cidade em forma de artivismos urbanos por parte de sujeitos de pesquisa nessa região delimitada, que é a área central, chamado Centro Antigo de São Paulo, e a região do Bexiga. Eu vou falar mais deles daqui a pouco. Em que esses atores vão edificando formas de comunicação urbana e sentidos artivistas de resistência. Isso porque a gente delimita, nessa região escolhida, as práticas musicais que tenham um ethos alternativo e com sentidos políticos ligados, de diferentes maneiras e de diferentes intensidades, às lógicas associativas, reticulares, insurgentes, solidárias e colaborativas. Então, é uma continuação, desdobramento do que eu já vinha pensando na pesquisa anterior, e que foi uma pesquisa interrompida com a pandemia. O começo da pesquisa anterior foi exatamente em março de 2020, e coincidiu com a paralisação das atividades, das práticas e dos fenômenos que a gente estava estudando, com a decretação da pandemia e as medidas de distanciamento. Então, as pesquisas realizadas nos últimos 7, 8 anos, aproximadamente, têm nos levado a refletir sobre a área central da cidade, seus usos e apropriações, por circuitos musicais artísticos mais alternativos em sua ética e sua estética, que exercem um ativismo que é, ao mesmo tempo, musical artístico e também articulado às discussões urbanas sobre o uso da cidade, a ocupação das áreas centrais, a reivindicação dos territórios urbanos. Lembramos que muitos desses atores sociais analisados vivem nas áreas centrais e lutam por uma democratização desses espaços da cidade, num movimento articulado, segundo eles próprios, de democratizar o acesso à cultura, música, lazer e moradia e ocupação do centro por um maior número de pessoas, buscando fazer emergir a diferença na cidade, as experiências de alteridade numa cidade historicamente marcada pela segregação. Ainda que a gente possa olhar para essas ações como em forma de brechas, de fissuras no cotidiano mais formal e endurecido na cidade, essas práticas musicais e artivistas parecem ser um elemento mediador principal para algumas reterritorializações identitárias, subjetivas, comunicacionais e políticas presentes nas culturas urbanas. E a pesquisa continua, mas com algumas perguntas, questões, problemas renovados nesse período pós-pandêmico. Em meio a esses contextos de 2 anos de isolamento social, de paulatina reabertura dos espaços, de retomada das atividades desses atores, a gente vai percebendo a constituição de um ativismo urbano e musical, que engloba aí músicos, artistas, ativistas, produtores, público, que se conjuga num ativismo urbano ainda mais ressaltado e explícito, em que essas práticas vêm se reinventando e criando renovadas formas de apropriação dos espaços da cidade. Isso no momento em que essas atividades reabrem, retomam e se reconfiguram nesse momento pós-pandêmico, depois desse longo momento desse período de isolamento e de precarização socioeconômica desses agentes provocados pela pandemia e por todo o contexto nacional que já sabemos. Então, algumas questões meu objeto mais central são as questões que se mostraram muito marcantes no período anterior. Por um lado, as práticas musicais artistas de imigrantes e refugiados na região selecionada, e, por outro lado, as práticas de ocupações artísticas e musicais estabelecidas nessa região. E como é que isso se articula com a pesquisa que Mikael tão bem descreveu, contou para a gente agora, com esse projeto em rede maior? Na cidade de São Paulo, a gente escolheu também para trabalhar a equipe de São Paulo, como foco para essa cartografia das cidades musicais invisíveis, a região do Bexiga e alguns locais da região central mais ampla que se conectam, se articulam e se mostram em forma de rede com locais do Bexiga. Então, a nossa perspectiva de análise não se constitui a partir de um gênero específico, uma cena musical específica, mas pelo território. E aí a noção de distritos ou territórios criativos parece ser um importante aporte para a gente, articulada a noção de cidades criativas e economias criativas, que o Mikael já mencionou. Então, é uma perspectiva que assumida, que valoriza a dimensão espacial, territorial, para pensar a cidade e para pensar os fenômenos comunicacionais, para pensar a música, porque a gente está focando em atividades musicais que estejam articuladas mais amplamente com discussões sobre o direito à cidade, os usos, e que se localizam ou que tenham fluxos culturais, ativistas, políticos, urbanos, comunicacionais, que passam por essa região delimitada. A gente está entendendo, portanto, o Bexiga, e vou falar mais fortemente aqui do Bexiga hoje, entendido como pela noção de trans ou multiterritórios, a partir da ideia do Rogério Heisberg, e de comunicação urbana, que é uma perspectiva analítica, conceitual e analítica, que eu estou elaborando a partir, claro, de Janice Caiafa, Miriam Giorgio, Massimo Canevati, e eu mesma tenho trabalhado esse conceito, essa perspectiva em alguns dos meus textos. E aí acho que é importante pensar por que a área central, né, no momento que tanto se fala da importância das periferias, de olhar as perspectivas periféricas, por que olhar para a área central de São Paulo, né? É importante olhar, perceber um pouco a história de São Paulo. Eu vou tentar ser bem rápida aqui, né, para contar um pouco, contextualizar um pouco isso. O centro histórico de São Paulo possuía centralidade econômica, política e cultural até o século XX, início do século XX, e já no século XX entra uma lógica de crescimento desmesurado em direção às periferias e de construção e abandono de centralidades. Essa ideia já é um certo consenso dentro da sociologia e da história urbanista da cidade. A área de São Paulo, a área central da cidade, tem vivido desde o fim do século XIX um processo de abandono dos investimentos públicos e privados que foram sendo paulatinamente deslocados para outras regiões da cidade em direção ao quadrante sudoeste, né? Formando anéis concêntricos que partiriam do Centro Velho, passando pela região da Avenida Paulista, já no século XX, chegando à região sudoeste da cidade, na região da Avenida Berrini, Faria Lima, enfim. Claro que aqui a gente está se referindo às dimensões macroestruturais da cidade, né, do movimento do grande capital, dos investimentos. Claro que em outras áreas da cidade a vida continuou e continua pulsando, e é isso que nos interessa ver. Mas acho que é importante não perder de vista essas dimensões econômicas e urbanísticas mais amplas para entender esses movimentos também. Então, esse olhar para o centro e essa reivindicação do centro que esses atores que a gente está estudando fazem, constroem, parece exatamente ser uma noção contra essa visão unívoca da cidade, né? Eles se insurgem a partir daí e buscam construir sentidos alternativos de cidade e de vida urbana. Reivindicar o centro antigo, as centralidades antigas, né? Usá-las, ocupá-las e ressignificá-las tem sido a proposta desses coletivos musicais, mas que também estão articulados a movimentos migrantes, negros, trans, de luta por moradia, pelo direito à cidade, muitas vezes em articulação. E se a gente pensar em São Paulo, um outro elemento entra em jogo ainda, na cidade de São Paulo. Desde 2017, mais explicitamente, a cidade vive um cenário em que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa apresentam propostas, ainda que não totalmente organizadas e implementadas em projetos duradouros, mas que salientam a área central como polo estratégico de economia criativa e turismo, com pressupostos que conflitam, na maioria das vezes, com as ações e lutas desses grupos e coletivos que produzem, que usam a vida cultural musical da cidade de São Paulo e atuam naquelas territorialidades do centro. Isso vai ressaltando que o centro da cidade, bem como as noções de criatividade, empreendedorismo cultural, cidade musical, se mostram em disputa, tanto nas suas narrativas como também na prática efetiva dos diversos atores ali envolvidos. Empresários, coletivos, ONGs, ativistas urbanos, poder... Enfim, é uma reivindicação urbana, cultural da área central, coloca-se como uma luta pelo direito à cidade e ao seu pertencimento. Há uma ideia do fazer cidade aqui e agora, como diz o antropólogo Michel Agier. O direito de poder usar, ocupar, viver, habitar, ressignificar o centro da cidade na contramão das lógicas do capital hegemônico. Não posso deixar de citar aqui, eu quero muito lembrar disso agora, de citar o grupo de orientandos, ex-orientandos, pós-doutorandos, alunos de iniciação científica e demais companheiros de pesquisa ligados ao GP Urbisson, que eu coordeno dentro das minhas atividades dentro do BPG com o UNIP. João, Milena, Fábio, Allen, Luiz, Juliana, Priscila, Vitor, Gerard, Lucimara, Andréia. Todos vocês, em diferentes momentos, têm feito suas dissertações, teses, trabalhos de iniciação científica, pós-docs, artigos, que vem colaborando nessa reflexão e nas pesquisas e no que eu estou abordando aqui agora. Então, é uma produção de conhecimento que tem sido feita de maneira coletiva, um fazer com. Né? No caso do Bixiga, Trata-se de uma localidade que pertence ao subdistrito da Bela Vista, não é um bairro oficialmente colocado nas divisões da cidade, né? É próximo ao Centro Velho, ele fica mais ou menos entre o Centro Antigo e a Avenida Paulista, e ele mantém um lugar muito peculiar na memória social e cultural da cidade, e que vem passando por muitas transformações importantes na sua vida cultural e nas dinâmicas que envolvem essas discussões sobre cidades criativas, nos seus limites e nos seus potenciais. O Bixiga possui um histórico de constituição e ocupação que revela traços da história mais ampla da cidade, por povos indígenas, primeiramente, daí já no final do século XIX por negros, estabelecidos em um quilombo urbano em torno do córrego da Saracura, depois ocupado também por imigrantes italianos na virada para o século XX, por imigrantes mais à frente, oriundos do Nordeste do Brasil, a partir dos anos 50, 60, do século XX, e mais recentemente por imigrantes e refugiados da Palestina e do continente africano, dentre outros. Se o Bixiga tem sido por muitos anos edificado na memória social e midiática hegemonicamente como bairro de italianos, imagino que vários de vocês que não são da cidade devem conhecer assim o Bixiga, em geral, nesse registro que ele é propagado e comentado, isso se deve a fatores relacionados aos processos hegemônicos socioculturais e étnicos que estabeleceram primazias em torno de classe, raça e origem geográfica, trazendo um certo apagamento ou silenciamento das diferenças de grupos subalternizados que ali se estabeleceram e ainda vivem de maneira atuante e potente. Claro que há vozes dissonantes em meio a esse processo, tais como os exemplos que a gente está exatamente cartografando e que vou apontar à frente, como pesquisas e práticas de coletivos, grupos e movimentos sociais que vêm já algumas décadas sublinhando a presença nordestina, baiana, negra, de refugiados de outras áreas da cidade e que nos últimos tempos tem ganhado um pouco mais de visibilidade em debates públicos e midiáticos. Eu acho que não vai dar tempo de eu comentar isso, mas fica aqui o registro, eu posso responder depois na hora do debate, a discussão intensa que está ocorrendo e a movimentação no bairro e fora dele também, sobre a questão das obras do metrô da linha 6. Tá, que vai passar exatamente no bairro, e isso tem gerado uma questão que depois eu posso comentar. Então, ainda que intensamente povoado, vivido por negros, migrantes nordestinos e de outras partes do país, do mundo, até pouco tempo atrás, ou ainda hoje, predominava uma certa ideia de bairro unicamente de italianos, ou até uma ideia de um vazio, de fratura no coração da cidade, de um lugar parado no passado, numa ideia de cristalização do tempo. Mas o que a gente está vendo é o que está acontecendo no Bixiga hoje com muita força nos últimos anos, e nesse ano de 2023 está muito pujante. O 13 de maio, que foi vivido sábado passado, foi feito um grande movimento, uma série de práticas culturais na rua e alguns outros locais que a gente tem analisado, em que houve, por exemplo, uma lavagem da escadaria do Bixiga, que já ocorre há muitos anos, e o cortejo de protesto ao racismo feito com a participação do grupo Ilu Obá de Mim. Então, nesse evento, é muito interessante perceber, no sábado passado, muitos fluxos de pessoas e de questões que a gente tem observado na cidade, no Bixiga, estavam lá presentes. O evento terminou mais ou menos 8h30 da noite, e daí a festa seguiu pelas ruas, nos espaços de música, nos bares, em que a gente vai percebendo essa efervescência se reativando, né? Alguns novos espaços culturais vão se conjugando e se articulando em rede com outros já tradicionais. Então, a gente tem percebido essa reivindicação de releitura e ressignificação da região, trazendo à tona esses processos de silenciamento e aliadas a uma discussão corrente cada vez mais presente dos marcadores socioculturais da diferença em suas interseccionalidades, né? Junto com as discussões sobre o direito à cidade, ao fazer cidade. E nessa última década, a região do Bixiga vem sofrendo muitas mudanças, ainda que prejudicada pela pandemia. Locais de boemia, de culturas juvenis e consumos culturais ditos mais alternativos, bares, espaços culturais, galerias de arte, locais de evento, sedes de coletivos militantes da causa LGBTQ, têm se instalado no Bixiga, em forte articulação com uma rede de coletivos e sujeitos que atuam também no centro da cidade e em outras partes da cidade, inclusive na periferia. Espaços mais tradicionais da região, mais ligados ao samba e à capoeira, como Casa do Mestre Ananias, o Samba da 13, a Toca da Capivara, atuam junto com alguns locais abertos, por exemplo, nos últimos 6, 7 anos, como Al Janiar, Mundo Pensante, Casa Barbosa, e outros mais recentes ainda, como Ateliê do Bixiga, Centro Cultural África, Versus Bixiga, Sol e Sombra. Todos, de alguma maneira, trazem muito essa questão étnico-racial diaspórica como um elemento que vem se colocando como central nas nossas explorações e hipóteses, articulando aí sentidos de identidades performativizadas de africanidades, negritude, sentidos periféricos, latinidades, em negociação da diferença. Cada um desses espaços tem sido entendido por nós como nós, como nós, como nó, que articula muitos fluxos e redes de pessoas, imaginários, mediações, bens culturais, ativismos que se cruzam ali e criam outros nós entre esses locais, na própria área do Bixiga, na região tão central, como também em outras áreas da cidade. Mais ainda, a gente tem acompanhado uma rede de produtores culturais e moradores que discutem e promovem ações culturais, arquitetônicas, de saneamento, limpeza urbana no Bixiga. E que ali a gente percebe algumas dinâmicas de comunicação, de ativismo e sociabilidade urbana que se reinventa no dia a dia dessa região. A gente pode citar como exemplo a rede social Bela Vista e ainda outros atores mais ligados ao mundo acadêmico e da área de história e patrimônio, como o Instituto Bixiga, que é um instituto de pesquisa, formação e cultura popular, e o coletivo Cine Quebrada, que é um coletivo de produtores de audiovisual que fazem suas ações projetando, produzindo material audiovisual sobre o Bixiga e também projetando filmes na rua, nas paredes, nos muros, né? Todos esses atores parecem muito importantes nessa movimentação e visibilização do território e das disputas em torno da sua memória e do seu presente, organizando pesquisas, cursos, projeções de filmes na rua, visitas guiadas abertas ao público, tratando de territórios negros, tratando da cultura popular do Bixiga e de outras partes da cidade, e colaborando com narrativas contra-hegemônicas a essa história oficial construída em torno da noção unívoca de bairro de italianos. Então, vai se criando, o que a gente percebe, uma articulação em rede com uma política de alianças, como diria Judith Butler, nas quais vão se constituindo os movimentos de associação dos atores, como bem já disse o Mikael, né, com a ideia do Latour. Essa associação de atores, as suas ações, dinâmicas, táticas, subversões possíveis, tentando examinar e compreender suas formas e tipos de vinculações sociais. É uma sociologia das associações, né, compreendendo os fios que representam os vínculos sociais entre esses atores que formam uma figura de uma rede. É nesse sentido também que a gente está aqui tentando pensar, desdobrar o social em limites e abrangências mais amplas em que os atores se conectam em novas associações compostas de maneira heterogênea, né? Em muitas possibilidades dadas pela comunicabilidade do urbano, numa dinâmica de ideias, interesses, meios, mediações, materialidades, ativismos, estéticas, sensibilidades e afetos e de imaginários políticos de resistência. E aí eu termino deixando apenas duas ideias aqui, que eu não vou ter tempo de trabalhar, que eu já estourei meu tempo, mas é a ideia de pensar, junto com essa, dentro da perspectiva dessa pesquisa em rede, dos ecossistemas musicais invisíveis, o Bixiga como uma territorialidade urbano-comunicacional. E uma outra, que eu já comentei um pouco, que é a ideia de pensar o Bixiga na construção que ele ajuda a construir de comunicação urbana, de sentidos de comunicação urbana, para compreender como que as trajetórias, os fluxos que passam por ali vão se desdobrando em redes interconectadas na cidade por essa multiplicação das trajetórias que se cruzam, que entram em conflito, negociação, na conexão e convergência de muitos circuitos urbanos e de muitas trajetórias. É isso. Obrigada, desculpa extrapolar o meu tempo.
Imagina, obrigada, Simone, pela fala, pela contribuição maravilhosa. Vamos passar agora para Tiago Soares, né? Nosso querido Tiago, representando a UFPE, pesquisador também de CNPq, professor do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, é autor de seguintes livros: Ninguém é Perfeito e A Vida é Assim, e A Estética do Videoclipe. Atualmente, ele é coordenador do GT de Estudos de Som. Eita, é não, deixou de ser. Errei. Foi coordenador também dos Estudos de Som e Música e coordena o Laboratório de Análise de Música e Audiovisual e também o Grupo de Pesquisa, Entretenimento e Cultura Pop, né? Na UFPE, né? Nosso querido Tiago. Tiago, deve ter errado aqui, eu copiei coisa atrasada sua, mas bem-vindo, querido. Bora.
Querida, obrigado. Vocês estão vendo aí?
Estamos vendo, sim.
Está vendo? Pronto.
Então.
Vou fazer, então, vou medir meu tempo aqui para não ficar falando demais, mas... Queria agradecer demais, né, o convite, Cíntia e Nádia, por essa oportunidade de falar aqui, né, sobre o projeto que aí o Mikael está coordenando. E o que eu vou apresentar aqui, na verdade, é um pouco alguns desdobramentos, né, de questões que eu acho que a gente vem trabalhando aqui no grupo de pesquisa, no Grupo Pop, né, que é o Grupo de Pesquisa em Comunicação, Música e Cultura Pop. Queria saudar, então, Nádia, Cíntia, Mikael, Simone, Lucy, todo mundo aqui, e falar realmente da forma com que eu vou contribuir aqui a partir, né, de pesquisas que estão sendo desenvolvidas lá no grupo. Queria também um pouco pensar, né, o deslocamento, assim, meu deslocamento em relação aos estudos de cultura pop, né, e de música pop, e os estudos de culturas urbanas, né, com quem aprendo muito aqui, né, com Simone, Lúcio, Mikael, sobretudo Cíntia, numa interseção com os estudos de rede e cultura digital, né, que aí estou pensando aqui, né, nos estudos de Adriana, de Simone, Pereira de Sá, né, que vão trabalhar um pouco essas dinâmicas. E parte dessa pesquisa aqui, na verdade, essa pesquisa aqui, ela é um avanço. O que eu vou apresentar aqui é um avanço das investigações de um orientando, né, de um ex-orientando meu de mestrado, chamado Lúcio Silva, que fez um trabalho chamado Coreografias de Gênero em Covers de K-Pop. E aí eu fiz esse título aqui meio provocador, né, assim, chamado Onde Quer Seul, Sou Recife, a metrópole especulada nos covers de K-Pop. Na verdade, Lúcio, né, a pesquisa dele foi uma inserção etnográfica no que ele chamava de cena de K-pop em Recife, né? E aí, quando ele, né, quando a gente avançou no debate sobre cena, a gente pensou a cena dentro dos estudos de performance, que é algo que também eu estou, né, interessado, e, na verdade, um pouco pensar o que a cena teatraliza, né? Na verdade, o que a cena coloca como um recorte, né, desse espaço urbano. Então, Lúcio trabalhou muito, né, com a montagem, né, da cena de K-pop no Recife, localizando, obviamente, algumas territorialidades que se dão em espaços, né, na cidade, praças, enfim... ambientes, né, no Recife Antigo, em alguns bairros, algumas vias, mas também essa capilaridade pelas redes, né, sobretudo no YouTube, no Instagram, né, sobretudo no YouTube e no Instagram. Então, o que parece, o que a ideia de cena aqui, né, dentro dos estudos de performance tentam pensar é o que é que aparece da cidade a partir dessas clivagens dos gêneros musicais, né? Os estudos de performance, né, eles estão muito interessados exatamente nesse movimento de clivagem, de enquadramento, né, de montagem da cena e do quadro, né? Quer dizer, pensando que ao montar e ao, né, clivar e ao enquadrar determinadas expressões, o que é que vai aparecer, né, dessa, enfim, dessa cidade que está ali atravessada. Portanto, né, o que é que está não só presente, né, no quadro, mas também o que é que está ausente dessas cenas, né, que eu acho que é um pouco, tá um pouco em jogo aqui. Portanto, eu vou aqui, na verdade, montar uma cena, a partir dos estudos de Lúcio, vou montar uma cena a cena do K-pop aqui em Recife, para poder fazer algumas conjecturas aqui. A primeira delas, então, não dá para desvincular o K-pop, né, do Marco Zero, que é esse monumento, né, aí, que está no centro do Recife, né, assim, que é o ponto nevrálgico central da cidade, né, de onde a cidade parte, onde a cidade começa. Então, tem uma dimensão histórica aqui, né. Para além, né, do Marco Zero, né, numa das últimas reformas dessa área, né, que é a região ali bem turística do Recife, se criou uma obra ao redor chamada Eu Vi o Mundo e Ele Começava no Recife. Vocês verem a megalomania pernambucana. É uma obra do Cícero Dias. Né? Assim. E aí se criou essa obra ao redor, né, aí desse monumento do Marco Zero. Né? Só para entender, obviamente, o Marco Zero, ele é o ambiente do carnaval, né? É onde o carnaval do Recife se constitui, né? E aí então esse chão que eu mostrei ali, ele é ocupado, ele é erguido aí pelo palco, né, e pela multidão que se aglomera aí no Recife Antigo. Eu queria agora mostrar, obviamente, um cover, né, de K-pop. Como é que eu mostro o vídeo aqui?
Desculpa, o vídeo? Você tem que colocar na sua tela, e na hora de compartilhar, ele tem que estar na sua tela, e você compartilha, e não esquece de dar ok para o som também, Thiago.
Tem um quadradinho do lado esquerdo, Thiago, que se você não apertar...
Ah, ele... share sound, ok, eu vi.
Isso.
Tem que marcar ele.
Deixa eu ver. Vocês estão vendo aí? Estão vendo um...
Estamos vendo agora o seu e-mail.
Meu e-mail. Será que eu consigo ver aqui o YouTube, gente?
Você tem que colocar na tela do... Isso. Aí está o YouTube agora.
Pronto,
hein?
Eu acho que está o YouTube. Pronto, beleza. Eu vou... Perdão, eu não costumo utilizar o... Mas eu queria mostrar esse vídeo aqui. Minutinhos. Blackpink in your area. 보란듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 지하까지 옷끝처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 네 곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴조니까 이젠 너의 하나 둘 셋 하 you like that então, na verdade, eu queria mostrar que esse mesmo território, né, assim, do Recife Antigo, né, ele é o território do K-pop, né, assim. Então, quer dizer, essa mesma dinâmica que está em jogo ali para o carnaval, né, enfim, esse ambiente, ele é o ambiente, ele é também disputado, né, pelo K-pop. E aí, na verdade, eu estou aqui um pouco pensando, né, assim, o lugar do clichê, quer dizer, o Recife Antigo, ele é o clichê do Recife, né, assim. E aí eu acho que, em alguma medida, né, o K-pop, né, assim, ele está, em alguma medida, negociando, né, e se encantando com esses clichês da cidade, né, com esse lugar da imagem batida, né, saturada, excessivamente vista e banal, né? Digamos, esse aí seria o lugar mais óbvio, né, em que o Recife se apresenta, né? E aí esse é o lugar preferencial em que o K-pop ele se organiza aqui na cidade. O clichê, né, ele é um dispositivo importante para pensar a cultura pop, né? Assim, os estudos de clichê pensam essa relação, né, dessas imagens ultrassaturadas, né, e um prazer pela banalidade, pelo conforto na repetição. Estou falando clichê aqui e conectando com Omar Calabrese, Armando Santana, Beatriz Sarlo, né, o Nelson Brissac Peixoto. E aí pensando também, obviamente, os clichês urbanos, como essa uma ideia de ultravisibilidade, né, ultrabanalidade e uma espécie de cidade ultraprocessada. Né? Uma cidade cheia de filtro, uma cidade artificial, uma cidade de plástico, uma cidade maquete, uma cidade chiclete. Chiclete como essas músicas do K-pop que estão ali orbitando. Ao disputar esse espaço, né, do clichê do Recife, né, me parece que o K-pop ele também está, ao mesmo tempo, disputando o clichê, ele está, em alguma medida, também queerizando o clichê, porque a gente tem ali aqueles corpos de jovens, adolescentes, pessoas trans, meninas negras e negros de periferia, né? Ele está, de alguma maneira, jovializando o clichê, atualizando a disputa com o clichê e também querendo deliberadamente o clichê da cidade, né? Só para poder pensar aqui junto com o projeto de Mikael, né? Assim, essas expressões não são expressões que têm apoio do poder público, né? Pelo contrário, são expressões ligadas a uma ideia de banalidade, né? De algo que não está aí no horizonte, né? Das expressões de apoio municipal, né? E tudo isso. E, portanto, né, eu fico pensando qual é o lugar do clichê nas cidades, né? E nessa forma de aparecimento, né? Do clichê. E, portanto, pensando a cena do K-pop e o clichê nessa dinâmica, né? O que é que o clichê faz aparecer, né? Numa metrópole, né? Me parece que o clichê, ao ser ocupado por essas expressões que são aí queer, desviantes, né? Ele está fazendo evidenciar um desejo de adesão, um desejo de comunicação, né? E também uma pulsão de engajamento nas redes, né? O clichê, como o pop, ele busca o like, ele quer ser mainstream, né? Ao estar no lugar mais óbvio do Recife, né? E aí tem muitos essa hashtag K-pop in public, ela tem muitas sempre as danças são em lugares muito icônicos, então assim, tem no pé da Torre Eiffel, né? Tem assim, né? Nos lugares mais icônicos, né? Assim, na Barceloneta, né? Ali na Trafalgar Square. Então é todo esse eles pegam exatamente o clichê. Porque o clichê é exatamente esse lugar de adesão, né? Esse lugar de projeção, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui, né, o quanto, né, o K-pop ele não vai trazer aí, né, uma espécie de deslocamento desse imaginário estadunidocêntrico, né? Essa centralidade do imaginário dos Estados Unidos, né, na cultura pop, né? Me parece que o K-pop ele aciona aí zonas de conexão dessa cidade, né, com Nova York, né, com esse imaginário de Paris, com o imaginário de Londres, né, mas também com o imaginário agora do Extremo Oriente, né, da Coreia do Sul, né, enfim, dentro dessa lógica, né, assim, o Canclini, né, já chamou a atenção de quando, né, do quanto a América Latina, né, passa a mimetizar, né, relações com as dinâmicas colonizadoras, né? O Canclini e o Jorge Hudson vão falar um pouco dessa ideia mimética, meio cafona, né, de Miami, né, mimetizando aí a América Latina, né? Acrescentando a isso, me parece que o K-pop ele vai trazer agora um outro horizonte, né? Vai acrescentar uma outra camada, né, de imaginários que vão ser aí pensados e especulados, né? A minha ideia aqui é pensar a especulação, né, as cidades especuladas, imaginadas, né, sonhadas, utópicas, né, de pessoas que não conseguem sair da cidade, mas sonham e imaginam isso através das redes digitais. Portanto, eu acho que as redes digitais, né, essa dinâmica de hiperconexão, ela vai pensar temporalidades e espacialidades enredadas, né, e uma nova geopolítica que está se desenhando, né, a partir da ascensão agora da China e dos novos atores, né, da disputa dos imaginários pela cultura pop global. É, pensando aqui junto com o Cristal Urbano, Afonso Albuquerque, né, o Extremo Oriente como uma emergência, né, do clichê aí nesses horizontes. É, portanto, eu acho que o K-pop vai trazer a Coreia do Sul, as disputas de simbólicas em rede a partir do soft power, né, que vão trazer à tona horizontes especulativos em torno de Seul, né, Busan, essas metrópoles, né, sul-coreanas, né, que são facilmente identificáveis, né, aqui nesses horizontes. Aí eu vou agora, na verdade, fazer agora deslocagem de Recife para a Coreia do Sul. Né? E aí eu vou trazer aqui, né, esse prédio aqui, que é um prédio de uma das maiores produtoras, né? É um prédio chamado SM Town, que é o prédio de uma das maiores produtoras de K-pop, né, na Coreia do Sul, que é a SM Entertainment. Né? O K-pop se organiza em torno de produtoras, né, que são uma espécie de quartéis generais, né, que vão criando os grupos de K-pop. Né? E esses espaços, eles são espaços de profundo fascínio, né, da juventude que sonha, né, em mimetizar esses ídolos, né, de K-pop a partir dos covers. Né? A SM Town, aí eu queria destacar esse prédio com esse vão, né, essa coisa cafona, né, também das marcas, né, uma coisa meio digital. Né, e aí um outro prédio também aí, né, platinado, né, assim... E eu queria colocar um pouco esse fascínio pelo vazio, né? Pelos vãos, né, que tem aí nesses prédios gigantes da Coreia do Sul. Né? E o Maurício Lazzarato vai falar de uma arquitetura neoliberal, né, de uma lógica de espaços que parecem bancos, né, ou que parecem, na verdade, você entrar dentro de computadores, né, um pouco esse imaginário pós-utópico, apocalíptico também, e maquínico, né, e robótico. Né? Esses lugares são excessivamente fotografados e compartilhados, né, nas redes, formando, portanto, né, na minha perspectiva aqui, formando outros imaginários para além daqueles constituídos, né, pelo Estado. Né? Os fãs aqui, eles vão, na verdade, compartilhar e aí vão criando, vai fazendo emergir aí outros imaginários nesses ambientes, né? Fico pensando aqui, né? Se a gente estaria pensando aqui, né? Seria a emergência de novos clichês a partir das redes, né? Desse conjunto de imagens que estão aí aparecendo nas redes. Mas aí eu vou aterrar, né? Falei aqui de vão, falei aqui dessas imagens, né? Desses prédios vazios, né, embaixo, e aí vou começando a aterrar agora, né, o vão do MASP em São Paulo, que é um lugar muito importante, né, para o K-pop, né, vários também, a hashtag K-pop in public, né, que está presente no YouTube, em vários ambientes, vai localizar o vão do MASP como um ambiente importante, né, de compartilhamento, né, também de práticas do K-pop ali embaixo. E aí eu queria mostrar também aqui rapidinho, um setor atrasado aqui com o meu tempo, mas vou mostrar aqui rapidinho para vocês um outro grupo, né, que adota um dos ambientes. Eles fazem, na verdade, que é um outro grupo de vídeos que o Lúcio analisou, eles fazem videologs, né?
Bom dia!
Bom dia! Bom dia pro Vlog do Movers!
Bom dia! Bom dia pro Vlog do Movers! Dá bom dia pro Vlog do Movers!
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia!
Bota aqui pra você no carro!
Elza, eu tô feliz.
Puta, como tá alegre, menino!
O sol tá feia, né? Mas tudo bem.
Bom dia pro Vlog do Movers!
Esse aí é um grupo, né, de K-pop daqui, né, chamado Move, né, e eles estão, na verdade, ensaiando, né, embaixo desse lugar chamado Cais do Sertão, né, que é um dos ambientes, né, no Recife Antigo, do lado do Marco Zero, né, em que Eles estão ensaiando ali embaixo, né? Então, só para ter uma outra visão mais panorâmica, né? O Carro de Sertão é esse lugar aqui. Então, o que eu estou querendo aqui um pouco pensar é como os covers de K-pop permitem colocar em cena cidades sonhadas, especuladas, utópicas, imaginadas, né? Estou pensando aqui, né, nessa dinâmica dessa cultura de especulação e de criação e de fabulação das redes, né, digitais, a partir de novos regimes performáticos de verdade, como pensa a antropóloga Letícia Cesarino, né, assim. E uma, portanto, essa Recife que parece Seul, que quer ser São Paulo, mas que não consegue estar nesse intervalo, né, é uma cidade simulada, enquadrada, convertida no sonho possível, né, através das redes, né. A Seul imaginada, ela pode ser Recife, né? Ela pode ser um enquadramento, ela pode ser uma paisagem, né? O Recife se converte nesse espaço entre São Paulo, Seul, e entre esse imaginário, né, possível, das vidas possíveis e das alegrias possíveis que os gêneros musicais que não são aí abastados, né, dentro dessa política pública podem oferecer. É isso, queria compartilhar essa experiência, né, e pensar um pouco o pop como uma abertura a mundos possíveis, inventados e ficcionais dentro das dinâmicas urbanas. Obrigado, queridos.
Muito obrigada, Thiago, querido, né, de levar a gente aí por essa viagem no K-pop, né, para pensar essa questão das invisibilidades e de outros modos aí de performance na cidade, né, e através da música. Depois a gente volta aí para o debate. Vamos passar agora para Nádia Vlad, nossa querida coordenadora do GP de Comunicação, Música e Entretenimento. Nádia, pesquisadora e professora adjunta do Centro de Cultura de Linguagens e Tecnologias Aplicadas, o SECULT, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, curso de doutorado em Comunicação pela Universidade Federal da Bahia, pós-doc pela UFRJ, e atualmente pesquisa música pop a partir do projeto O Pop é Global, os sotaques cosmopolitas locais da música pop nos países do Sul.
Eu vou falar muito brevemente aqui. Essa pesquisa é uma pesquisa que eu iniciei, que vai fazer parte dessa rede, que eu iniciei agora em março, né? Eu finalizei uma e estava iniciando essa, então é tudo muito preliminar aí. Mas eu queria falar para vocês, porque para a gente, inclusive, ver se a gente discute algumas questões aí, né? O nome do meu projeto atual é Práticas Musicais e suas conexões musicais, comunicacionais, atravessadas por perspectivas interseccionais, né? Então, eu estou pensando aí nessa pesquisa em Salvador, uma proposta muito voltada aí para artistas LGBTQIA+, né, movimentos aí de mulheres, de pessoas negras, né, indígenas, tentando pensar aí nesses eventos aí que acontecem em territorialidades com menos visibilidade, né, com pouco ou nenhum incentivo público, né, ligado à musicalidade e que compõe aí o que eu estou chamando de cena afro-latina barra ladina de Salvador, né? Então, na tentativa de montar essa cartografia, então, a minha ideia aí é apontar aí alguns artistas, né, que já estão sendo identificados nesse tipo de pesquisa, trazendo também algumas perspectivas metodológicas e teóricas, assim, mais próximas. Eu estou tentando trabalhar o mais próximo possível dessa ideia de territorialidades do Sul, né? Exatamente para dar conta desses fenômenos culturais que se passam na cidade negra da América Latina, no caso Salvador, aqui, capital da Bahia. Então, talvez o Intercom já tenha alguma coisa mais robusta, mas provavelmente no Comusica eu vou estar apresentando algo aí mais robusto mesmo da pesquisa, né? Inicialmente eu não fechei um corpus empírico aí. Ah, uma coisa que eu acabei não falando é que eu estou com o Jorge aqui nessa pesquisa, então tendo o apoio também de Tatiana Lima e o Cláudio Manuel Duarte, são professores pesquisadores, né? Mas assim, eu foquei nessas seguintes investigações: artistas LGBTQIA+, né? De preferência artistas negros. Aí mapeei alguns, né? Dux, Irã, Travestis, Panteras Negras, o Afrobafo, que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Também essas mulheres negras, né? Cantoras e compositoras, já estou mapeando aí a Meli, a Suede Nunes, né? E também a questão dos espaços que eu estou pensando, né? Tem um espaço que eu tenho mapeado desde antes, né, mas agora com certa frequência, que é a Casa da Mãe, que é um espaço bem pequeno que fica ali no Rio Vermelho, né? E também festivais. Tem um festival que eu descobri há pouco tempo, chamado FADA, né, que chama Festival de Artes da Diversidade Sexual, né, que também aí está dentro dessa minha pesquisa, né? Então, qual é a minha ideia, né? Ao abordar aí essas diferentes categorias, o que a gente espera é tentar reunir elementos, né, de marcadores de raça e etnia, gênero, pós-gênero, sexualidades, classe, faixa etária, cidadania, territorialidades, exatamente para que a gente possa desenvolver essa cartografia para perceber essas articulações, né, dessas práticas musicais contemporâneas em um contexto diaspórico e decolonial, especificamente aqui, né, na cidade de Salvador, compreendendo as potencialidades desses ecossistemas e também apontando alternativas aí de políticas culturais. Eu acredito aí que esses exercícios ainda muito iniciais, né, podem fornecer algumas pistas, né, para entender essas relações de poder, né, atravessadas pela interseccionalidade, que é algo que me interessa muito, né, e como isso configura, né, na produção, circulação e consumo da música. É, inclusive apontando essas invisibilidades, né, de determinados artistas, né, que na perspectiva que eu estou vendo, vem muito aí de questões raciais, de gênero, de sexualidade, de territorialidades também. Né. Com esse propósito, aí, a gente está trabalhando com a ideia de uma cena musical expandida, né, dialogando aí com o conceito metodológico, político-metodológico da Lélia Gonzalez, ou a Amefricanidade. É, e também a gente está pensando aí, sempre dialogando com o Tobias Queiroz e sua cena musical decolonial, a performance ali, né, da Leda Martins, pensando também nas encruzilhadas, né, no tempo espiralar, tudo isso está nos permeando aí. E também, numa perspectiva aí de, muito próxima aos feminismos, que me interessa muito, né, mas o que eu estou chamando aí de feminismos do Sul, tem dialogado muito aí com a Maria Lugones e o feminismo decolonial. E algo novo, assim, mais novo na pesquisa, mas tem que ser apresentado muito a partir também de indagações que vêm de algumas orientações que eu tenho feito, né? Pensar nesses corpos também, fora aí do cis-heteropatriarcado, e trazer o transfeminismo como também uma possibilidade de pensamento aí, teórico-metodológico. Né? Então, aqui então, a gente está pensando em Salvador. Aí, dentro desse aspecto de cidades musicais, né, essa localidade aí sônico-musical, essa territorialidade sônico-musical, né, como vocês colocam, né, Micael e Cíntia, né, no sentido também de ser uma cidade que a gente sabe que tem, junto com as outras, né, que presente no estudo, essas modificações expressivas, né, na vida urbana a partir das suas musicalidades, né. Então, eu rapidamente aqui vou apresentar alguns artistas que fazem parte desse pré-mapeamento. Eu queria começar aí com o Afrobafo, né? Que é esse coletivo aqui. Vocês estão vendo, tem uma fala aqui de um dos produtores, aí, o Alan Costa. Né? O Afrobafo é um coletivo baiano, né? Formado por jovens negros, LGBTQIA+, que são da periferia de Salvador, são de bairros periferizados de Salvador. Eles não estão nessa centralidade aí no centro histórico, no Rio Vermelho. Né? Eles utilizam muito a arte como uma forma integrada aí de ferramenta de mobilização e sensibilização social, inclusive a questão estética como política mesmo. Né? Eles surgiram em 2015. Né? Eles tinham uma plataforma inicialmente ali de ações coletivas, né, produzindo questões sociais e direitos humanos, né? Aí eles utilizam não só a música, mas outras linguagens, né, como dança, produção audiovisual, performance artística, tem como perspectiva aí pensar questões, as abordagens deles são antirracistas, né, dissidências de sexualidade e gênero, né? E essa ideia também de confrontar o cis-heteropatriarcado, né, como um sistema de poder ligado, ligado ao poder colonial e hegemônico. Né? Então, o coletivo coloca esses corpos dissidentes racializados, né, que são constantemente silenciados, em territorialidade, digamos assim, pouco turísticas, pouco com pouca visibilidade do que é Salvador, do que a gente está acostumado a ver do que é Salvador. Né? Eu não sei se eu consigo passar rapidamente um vídeo deles aqui, eu vou tentar, né? Mas eu não sei, porque realmente eu não sei mexer nesse treco aqui, mas vamos lá. Eu já estou quase acabando aqui, né? Mas não vai, tá vendo? Então, deixa para lá. Depois, quem quiser ver, né? Afrobafo, tem muita coisa deles aí. Então, esses corpos aí, né, em aliança, né, essa política de aliança, como coloca Butler, como trouxe Simone aqui, parte do que se propõe o Afrobafo, tanto que eles vão passar por Lina da Quebrada, né? A festa do Baticu também está dentro dessa proposta que eles fazem parte, e outros coletivos baianos e Brasil afora, eles estão dentro, né? Eu acho que aí tem uma questão importante, que é essa ideia do artivismo, aí dialogando também um pouco aí com Simone, né? E aqui eu recorro lá ao tema lá, amparada pelo conceito do professor Leandro Colli, né? Pensando no artivismo como uma cena, que é o que me interessa mais, né? O artivismo exatamente como uma cena que está acontecendo nessas territorialidades aqui mais periferizadas de Salvador, né? E também tenho pensado muito na questão do ativismo musical aí de Cíntia, professor Martins, né, e do Miquel Reschmann, né, para pensar como esses atores aí, no mundo da música vão desenvolvendo suas estratégias para ressignificar essas territorialidades aí do cotidiano urbano. Outro evento que eu queria trazer aqui, né, que eu achei bem interessante, é esse aqui, que é o Fadas, né, esse Festival Artes da Diversidade Sexual. Aconteceu exatamente a semana passada em Salvador, né, num céu aqui no bairro de Valéria. Valéria é um bairro que fica no subúrbio de Salvador, certo? Ali perto da BR-324, que é essa BR principal de saída aqui da cidade, para o interior e para outras capitais, enfim, né? Então, por incrível que pareça, é um evento que tem o apoio da prefeitura, né, nesse caso aí. Mas ele tem uma certa visibilidade, porque eu procurei muita informação sobre e não consegui quase nada. Eu só soube desse evento porque minha orientanda foi se apresentar lá e me disse, né? Então, assim, eu não tenho informação, a informação não circula, ele é invisível praticamente, né? Você não acha nas redes sociais, você não acha em lugar nenhum, pelo menos eu não consegui achar, né? Mas, assim, é um evento que reuniu nomes como Irã, né? Que é um rapper LGBT aqui, negro em Salvador, né? Que estava lá, a Tertuliana Lustosa da banda Travestis, né? Que é uma mulher trans que faz um pagodão aí também, né? Então, artistas fazem parte dessa cena aí LGBTQIA+. Então, é um evento importante, né? Então, a ideia deles vem acontecendo há alguns anos. Esse foi o ano que eu descobri. Então, eu preciso ir mais para falar sobre eles. Eu queria também falar aqui desse espaço, que é um espaço que fica no Rio Vermelho, mas é um espaço que interessa muito a gente pensar dentro dessa ideia aí de ecossistemas invisíveis, que é a Casa da Mãe. A Casa da Mãe é um pequeno bar e casa de shows que fica no Rio Vermelho, ali bem perto, próximo a Iemanjá, em frente a Iemanjá, certo? Que tem uma série de eventos que vem acontecendo todos os dias, né? Todos os dias você tem, tá vendo? E tem um cardápio variado, tem aí Samba das Pretas, tem o Soul Club, né? E tem esse show, que é o show, digamos, mais cult, mais bombado lá, que é da Manhana, que é a nora do Gilberto Gil, que está morando aqui em Salvador agora. Ela e o marido, Ben Gil, faziam uma apresentação cantando João Gomes e João Gilberto toda segunda. Foi assim, tipo, o evento do verão aqui em Salvador. Agora ela está cantando as músicas lá do B da Xuxa. Então é segunda-feira que acontece, e acontece ali nesse lugar Rio Vermelho. Mas esse espaço é interessante, porque dos espaços que eu pesquisava antes, do Rio Vermelho, daquela territorialidade ali do Rio Vermelho, daquele circuito ali da cidade, só a Casa da Mãe sobreviveu. Os outros fecharam, deixaram de existir, né? Então é interessante pensar nesse lugar como um evento de artistas que não são artistas famosos, que não são artistas mainstream, que são artistas, de uma certa forma, de um circuito mais ligado à negritude, mais ligado à questão LGBTQIA+, mas que está ali nesse espaço. E de gêneros que não são gêneros tão mercadológicos, assim, aqui na cidade de Salvador, né? Então, é algo que me interessa. Eu também queria trazer aqui uma banda, meu tempo está se esgotando, você mais, que é a Panteras Negras, né? Tatiana Lima está muito trabalhando com essa banda aí, no projeto dela, O Mapa das Minas. Essa é uma banda, é a primeira banda instrumental formada por mulheres negras e LGBTQIA+, aqui de Salvador, né? Do mundo, eles dizem, né? Eles fazem um som aí que transita de jazz ou music, né? Música afro-brasileira, groove, né? Foi fundada ali no final de 2018, né? E um dos produtores de música é um homem trans, né? Que é o Ziat Komasi, que já tocou lá com o Ed Luna, com a Zéia Bessa, então faz parte dessa cena também, né? E tem se apresentado aí basicamente em espaços também menores, mais alternativos, né? sem tanta visibilidade assim, mas, enfim, e festivais, né? E alguns festivais que têm o apoio da prefeitura. Por último, eu queria trazer também aqui o Irã, que é esse rapper, né? Nascido em Alagoinhas, LGBTQIA+, lançou o primeiro álbum dele, né? Tem mana no rap. Ele teve uma certa visibilidade, mas com a pandemia ele voltou para a cidade dele do interior, Alagoinhas. Também é interessante a gente ver esses fluxos e refluxos que acontecem com esses artistas LGBTs. E agora está lançando um disco novo com a participação de Ivete Sangalo, enfim, vamos ver aí, que se chama Jaqueira, né? Eu queria falar dessa artista aqui também, que é uma artista também da periferia de Salvador, né? O nome dela é Nininha Problemática, a gente está começando a trabalhar com ela agora, né? Eu queria lembrar Arthur Nery aí, que é meu bolsista PIBIC, né? Trabalhando com ela. Ela é uma drag queen da periferia de Salvador, toca pagodão e quebradeira, né? Que é importante a gente trazer isso aqui e mostrar o pagodão e a quebradeira. São gêneros também invisíveis, aí, meio marginalizados, subterrâneos, mas sempre performado por homens, a maioria héteros, negros, né? Então tem esse lugar agora que os LGBTQIA+, as pessoas trans, as que estão ocupando aí dentro do gênero, né? E finalizando aqui, tem a Meli, a dama do pagode, que também é uma mulher lésbica, negra, dentro do pagode aí, né? E a Meli, né, que é uma menina de 20 anos, junto com a Suede Nunes, são duas meninas muito jovens, aí, cantoras e compositoras negras, né, que estão aparecendo na cena de Salvador ainda aí, de uma forma ainda muito incipiente, mas bastante festejada pela crítica, tá? Mas também sem espaço, que eu acho que é o grande problema de Salvador, sem espaço para circular, enfim, essas produções, né? Então, eu não vou me estender mais, eu tenho 18 segundos, porque eu contabilizei meu tempo aqui, mas, enfim, essa breve apresentação aí é no sentido de apontar, né, esses passos iniciais dessa pesquisa, a possibilidade de colaborar com essa multicartografia do projeto aí que Micael está capitaneando. Eu acho que a gente pode trazer algumas personagens, alguns atores e algumas territorialidades interessantes aí, e também pensar nas potencialidades desses artistas, né, que fazem parte desses ecossistemas musicais aí de Salvador, mas que não são inviabilizados, não são visibilizados, né, por inúmeros fatores, né, raça, etnia, sexualidade, gênero, pós-gênero, as territorialidades que eles vêm, né? Então, eu acho que essa é a questão principal que eu estou abordando aí. Falei rápido para dar tempo, mas é isso aí, gente. Obrigada aí pelo espaço e, enfim, é isso.
Muito obrigada, Nádia. Muito obrigada pela contribuição e que riqueza, né? Todos esses grupos, né? Eu gostaria de perguntar... se alguma pergunta, deixa eu ver aqui no chat, não chegou nenhuma pergunta. Nosso tempo está estourado, na realidade, nós estouramos, umas 5 minutos passamos. Então, o que eu acho que eu talvez tenha que fazer um comentário aqui breve, né? Infelizmente, nós já ultrapassamos. Eu acho que é tanto desejo de estar junto e colocar as questões entre nós, assim, e trazer... porque a gente realmente está fazendo parte desse novo projeto em rede, né? E a gente pesquisa tantas redes e trabalhando em rede agora, né? Uma rede grande, e que dá vontade aqui de seguir conversando, né? Mas uma coisa que eu fico muito... que eu gostaria de chamar atenção para quem está aqui nos acompanhando, está assistindo pelo YouTube aqui dentro, né? Do Zoom, né? Que eu acho que tem algumas costuras que eu gostaria de deixar, né? Que é para a gente pensar quando a gente se encontrar... Intercom desse ano, enfim, com música, em outros eventos como a Compose, enfim, né, que a gente vai estar debatendo, e que eu tenho, que passa todos os trabalhos, né, e aquilo que a gente também chamava, né, uma época, conversava muito sobre como essa força movente da música nas cidades, né, e a música, a partir das performances, né, que o Thiago traz também, que todas vocês estão trazendo, e Nádia também, só de olhar, não precisa nem do vídeo, né, a gente já vê esse corpo, essa presença desse corpo, ou seja, trazer a força movente a partir das territorialidades, das ambiências, cenas musicais, né? Esses corpos dissidentes que a gente vem trabalhando, né? Pensando, então, o corpo sendo lugar também de pensamento nas cidades, né? E de práticas comunicacionais aí associadas à música a partir da performance, dos lugares onde se enunciam, né? E onde se enunciam, passando dessa cidade que o Thiago bem colocou, mas que acho que também está do Simone Lúcia, que também está nas questões que o Micael apresentou, e que Nádia, porque a gente pode perceber que as questões que o Thiago traz também atravessam os outros trabalhos, porque essa conexão, né, Thiago, quer dizer, esse pop que atravessa a gente e que vem nessa, no clichê, né, nessa importância da gente pensar por que escolher aquele espaço, né? Por exemplo, lá em Paris eu vi muito na BNF, na Biblioteca Nacional Francesa, o K-pop ali também, né? Pegando aquela imagem, se filmando, né? Para lançar na rede, né? Porque essa conexão global a gente deseja, né? A gente deseja estar naquilo que a gente vem investigando desde o começo, desde o final da década de 90, né? Quer dizer, o local com o lugar, com o global, e estar conectado, às vezes, não com as cenas da nossa localidade, mas também que estão aí atravessadas, né, por uma experiência mais globalizada, seja de um Oriente inventado, fabulado, né, ou de um próprio Ocidente fabulado, né, ou de uma própria africanidade, né, pensando em continente aí, né, eu acho que é muito interessante, né, da gente pensar essas ideias de apliques globais, né, que dão sentido para práticas locais, né? Estou falando de aplique mesmo, de cabelo, né? Que você coloca ali elementos, né? Para, inclusive, valorizar cenas, essas cenas que são invisíveis, como o pessoal aqui, que agora a gente está observando o crescimento do Vogue, né? E que hoje um aluno da graduação me chamou a atenção que no Rio de Janeiro, e ele faz parte dessa cena, Vogue, está muito hibridizado com funk carioca, o Vogue aqui. Ele, professor, a gente está fazendo essa, e ele é da cena, faz parte da cena, né? E me disse isso hoje, eu dando aula sobre neotribos e identificações, uma professora em Hall, e já passado já para o Franklin, então observando essas dinâmicas urbanas, né, Simone? E também eu fiquei me perguntando o que trouxe essas novas diásporas para São Paulo e para o Bixiga, né? E para mim o Bixiga não é barreira italiana há muito tempo, né? Assim, mas é que vem de, que são as narrativas também que se atravessam, né? Eu acho que a gente também está pensando nisso, né, gente? Eu tô, desculpa, né, fabulando aqui com vocês, mas essas narrativas do turismo, do poder público, do gestor, e o que a gente está tentando propor é uma dar a ver, não é isso? Outras formas de existência por outras construções de narrativas, de performances, de repertórios, né, que já estão presentes na vida cotidiana há muito tempo, né, e há muito se fazem, e que, para dialogar, às vezes se utilizam, né, dessas táticas e estratégias que para entrar numa discussão mais geral, e aí seja, né, um diálogo com todas essas esferas, né.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais @podcastpapocom no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!